10:03, estamos iniciando esse quadro, todas as quartas-feiras, CBN Concretiza, e hoje nós temos a satisfação de receber aqui nos estúdios o advogado William Júlio de Oliveira. Ele é especialista em direito empresarial. Doutor, obrigado pela presença, bom dia.
Obrigado, José Roberto, mais uma vez, agradecer aqui o convite da CBN.
E nós vamos falar sobre sucessão nas empresas familiares. Quais são os tipos de sucessão?
Ótima pergunta, José Roberto. Existem dois tipos de sucessão empresarial, né? Aquela sucessão que é feita dentro da gestão da empresa, onde o fundador, o patriarca, né, o sócio majoritário busca então fazer a transmissão do conhecimento dele para os seus herdeiros assumirem ali as suas posições estratégicas, a sua liderança. E a outra sucessão é a sucessão patrimonial, né, que o empresariado, de um modo geral, estará submetido, né, buscando fazer a transmissão do patrimônio em vida para os seus herdeiros. Isso é muito importante destacar aqui a diferença entre herdeiro e sucessor, né? Herdeiro, quem tem o direito legal sobre os bens que podem sim ser transmitidos em vida. E sucessor, a gente entende que é o indivíduo que vai suceder na atividade da empresa. Então, esses são os dois tipos de sucessão. Uma sucessão empresarial, na atividade propriamente dita, e uma sucessão patrimonial, que se dá inclusive no âmbito da família. Daí porque, nas empresas familiares, geralmente nós temos os dois tipos de sucessão. E trabalhar cada uma delas no seu momento adequado é o ideal.
E quais os principais fatores de atenção nas empresas familiares?
José Roberto, existem possibilidades de você antever crises numa empresa familiar. Veja que interessante. Quando você tem um contexto de uma empresa que vai muito bem, a receita cresce mais do que o talento interno, pode ser um fator de crise no futuro. Então, sempre preparar o seu herdeiro para ser o sucessor é um ponto de atenção muito fundamental. Quando nós temos também uma estagnação no segmento, uma estagnação da empresa, também é o momento de fazer uma intervenção, de se preparar uma sucessão. E talvez nesse momento seja o ideal para você trazer algum profissional de uma área específica de fora do contexto familiar, que vai poder contribuir com a empresa, seja ela uma consultoria pontual, seja alguém que vai trabalhar dentro da empresa propriamente dita. E o principal fator de muita atenção é quando a empresa entra de fato numa queda de faturamento, né, ou um grande aumento de custos, uma falta de previsibilidade, de gestão e de controle, que pode trazer um risco para o patrimônio dessa família, para o patrimônio desse empresário. Portanto, veja, existe então a possibilidade de você antever crises, quando a receita cresce mais que o talento interno, quando a empresa está em estagnação ou quando ela está em queda livre no seu faturamento ou aumento de custos.
Um detalhe interessante para a gente falar aqui também, a holding familiar, o que é e para que serve?
Claro, a holding ainda é um dos instrumentos mais seguros e eficazes de gestão patrimonial e de transmissão de patrimônio em vida. Toda vez que você vai buscar fazer uma transmissão de patrimônio em vida, através de um planejamento sucessório, a holding é uma das ferramentas mais invocadas. A holding, na verdade, é uma empresa constituída para ser sócia de outras empresas. E existem alguns tipos de holding. Um deles é a holding patrimonial, ou melhor dizendo, tecnicamente, a administradora de bens e imóveis próprios. Portanto, dentro do setor aí da construção civil, mais especificamente, é muito comum nos negócios, nas transações dessa empresa, que ela receba imóveis, receba em permuta, receba em forma de pagamento, adquira imóveis, tem imóveis locados, e em algum momento o planejamento de segregação dessa atividade da construção civil ou de qualquer outra, né, que tenha um certo risco, uma atividade empresarial, com patrimônios que já possam ser classificados como patrimônios da família, separado da operação para proteção de risco e transmissão para o herdeiro, pode ser, sim, a holding um veículo. Em resumo, a holding é um veículo de segurança pacífico e eficaz na transmissão do patrimônio em empresas familiares.
Doutor, é importante ter o departamento jurídico na empresa familiar ou isso depende do tamanho da empresa?
É super importante ter um departamento jurídico terceirizado ou um advogado de confiança, assim como outros profissionais também de confiança. Tendo um advogado, um contador ou uma consultoria, por exemplo, dentro da empresa acompanhando este processo, que é um processo de médio a longo prazo, acompanhando a estratégia dessa família, sim, você pode antever muitos desses riscos ou as crises que a gente havia comentado logo menos e perceber que existem possibilidades de aplicar algumas ferramentas para diminuição desses riscos, essa dilapidação patrimonial. Isso começa, por exemplo, dentro do departamento jurídico, com uma boa gestão de contratos, né? Um advogado que vai acompanhar essa família, acompanhar as operações dessa empresa através da gestão dos contratos, pode sim antever aí alguns riscos, né? E fazer uma ferramenta adicional à holding, né? Que é a gestão dos contratos e a proteção de todos os bens aí da empresa.
E qual é o momento certo de fazer a sucessão? Porque eu acho que é interessante a gente abordar esse assunto. Está lá o pai, né? Digamos, está lá com 70 anos, mas ele quer durar 90, 100, ninguém quer morrer, né, doutor? De repente ele fala, não, vou esperar chegar uns 80, né? Tá lá o Silvio Santos no SBT, tá com 92, 93, né? Diz que ele já fez todos os encaminhamentos, né? Mas ele fazer com 70, ele tá com 90, qual é o momento certo? Tem um momento certo?
O momento necessário é antes que seja necessário. O momento certo é antes que tenha-se um contexto de falta de um membro familiar importante nessa empresa familiar, né? Portanto, o planejamento sucessório, de modo geral, a sucessão, eu digo, Roberto, que ela tem que ser começada a pensar logo no primeiro dia da empresa. No primeiro dia da empresa, você tem que ter um ponto estratégico lá, que é pensar essa empresa, qual é a finalidade dela, se ela vai ser vendida, se ela vai ser transmitida aos sucessores, se ela vai fazer parte de um acervo patrimonial para transmissão dos herdeiros. E enquanto o patriarca ainda está no controle, né, em sua plena capacidade, na sua contribuição laborativa ainda, para o trabalho, né, para o encaminhamento dessas questões, é o momento ideal. O momento mais difícil que tem é quando você tem um aspecto de doença ou falta de algum membro familiar importante da família dentro da continuidade do negócio. Então, o planejamento, Roberto, ele passa muito por uma etapa preliminar que é o chamado diagnóstico. Né? A todo ano você tem que fazer um raio-x da sua empresa e tirar um diagnóstico e entender a saúde financeira dela, a saúde tributária dela, a questão de passivos, se for o caso, né? A gestão dos ativos, que são os contratos, envolver os membros familiares, se não na operação, mas sim na transmissão do conhecimento da situação da empresa. E isso vai ajudar muito na questão da sucessão e principalmente prever problemas no falecimento de alguém. Com ferramentas adicionais, como seguros, como os testamentos, enfim. Aí o planejamento de cada família em específico é que mostrará os caminhos necessários.
E esse encaminhamento da parte legal, documentação, enfim, esse encaminhamento é necessário que seja feito, e aí o patriarca, se durar 90, 100, não tem problema, ele continua trabalhando igual.
Perfeito, perfeito, porque existem ferramentas de controle das decisões ainda na mão do patriarca. O direito societário nos ensina muito sobre isso, né? De você poder sim fazer uma transmissão de bens ou ativos para os seus membros familiares, mas o patriarca continuar na administração, no uso e no fruto desses bens, né, e no melhor aproveitamento aí pela experiência que o patriarca tem na condução desses negócios. E também, José Roberto, porque em algumas empresas familiares, né, que estão nesse processo de primeira para segunda geração ou de segunda para terceira geração, fazer exatamente o balanço entre o que é bens que aqueles filhos, aqueles herdeiros ajudaram a constituir no seio familiar e bens que são efetivamente da empresa, ou seja, para evitar a confusão patrimonial do que é da família e o que é da empresa, né?
O senhor falava sobre confusão, vamos resgatar um pouquinho, até pela experiência que o senhor tem. Estamos conversando com o advogado William de Oliveira, especialista em direito empresarial, falando sobre sucessão familiar, sucessão das empresas familiares. Por exemplo, está lá, o negócio tá funcionando bem, está com bons rendimentos, mas não é feito esse encaminhamento. Aí vem a falecer lá o patriarca, que comandava tudo, embora os filhos tivesse aí uma participação muito ativa e efetiva. Quais são as consequências, doutor? Às vezes acontece um acidente, de repente morre e a pessoa planejava fazer isso daqui 10, 5, 10 anos, mas aconteceu um acidente. Quais são os traumas, quais são os problemas que esses familiares vão enfrentar?
Perfeito, ótima pergunta, José Roberto. Veja, numa fase desse trabalho, existe uma questão chamada mapeamento de interesses e entender o nível de envolvimento de cada um desses membros familiares nesta empresa. Quanto mais acesso à informação, quanto mais transparência, quanto mais conhecimento a família tiver do estágio atual dessa empresa, das definições estratégicas dessa empresa, mais fácil será administrar este problema. O problema do luto numa empresa, ou numa família, né, melhor dizendo, é muito sentido, muito grave, né? Então, para evitar que naquele momento de luto se tome decisões equivocadas, é que você precisa ter este planejamento, né, de uma chamada gestão de crise. Quanto mais planejamento você tiver para isso, mais alternativas no momento que isso acontecer, infelizmente, né, e a vida não é linear, nós nunca sabemos, né, como você mesmo disse no seu exemplo, é um acidente, né, é uma imprevisibilidade, então é importante ter um plano de gestão de crise. Se você anteveu isso e planejou cenários, né, e até executou previamente alguns desses cenários de proteção, menos traumática será essa transição, menos traumática será essa sucessão.
E nos dias de hoje, nos dias atuais, essa organização ela é muito mais visível, né, se nós formos comparar com décadas passadas. No passado não tinha muito essa preocupação, pelo menos no mesmo nível que tem hoje. Dá para dizer isso, doutor?
Claro que sim. Veja, a governança, que é uma das ferramentas, né, a governança corporativa, que é uma das ferramentas e que também é um mito que só serve para empresas grandes ou para SAs. Não, nós importamos, nós adequamos o sistema de governança, seja ele governança patrimonial ou governança na sucessão empresarial, para o nosso contexto das empresas familiares, por exemplo, aqui no estado do Paraná. Né? Nós temos aqui uma formação específica aqui na área de ser conselheiro de administração pela PUC do Paraná, e um dos formatos é o estudo específico da realidade de empresas da nossa região. Isso começou na década de 90, né, com a difusão do conceito de governança pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e hoje, em razão de treinamentos, em razão do acesso à informação, de disponibilidade dessas metodologias, nós já podemos aplicar aqui para as médias, grandes, médias e pequenas empresas, né, prevenindo problemas para essas empresas familiares, que são, inclusive, José Roberto, as mais importantes no ciclo econômico. As empresas familiares é a grande força motriz da nossa economia brasileira, em diversos setores. Na construção civil não é diferente.
Tem uma pergunta aqui, o senhor já comentou, vamos reforçar, doutor, quais as vantagens da holding familiar? Vamos dar uma reforçada aqui nesse tema para os ouvintes que nos acompanham.
Perfeito, nós falamos bastante aqui dos aspectos das vantagens da gestão, né? Mas existem outros aspectos também que são as vantagens tributárias da locação de imóveis, da segregação de ativos, né, da proteção contra atividades de risco e também algumas outras vantagens intangíveis, como essa tranquilidade que o patriarca ou os membros familiares podem ter. Então, sempre, né, vai haver três grandes vieses. O viés da própria sucessão patrimonial, do seio da família, o viés tributário e o viés societário. Né? Portanto, cada uma desses vieses tem vantagens específicas. Por exemplo, dentro do aspecto societário, né, você ter a holding, essa holding participando de outras empresas com outros sócios, em um caso de falecimento, nem esses sócios e nem esse núcleo familiar será prejudicado, porque haverão regras específicas, seja no contrato social, seja num acordo de sócios, para tratar esta situação, né, específica da falta de um membro familiar importante na estratégia da empresa.
Isso tudo que nós estamos falando aqui tem relação com as atividades mais diversas, não é? A atividade empresarial. Mas quais os cuidados que o empresário precisa ter, principalmente no que diz respeito ao setor da construção civil? Vamos falar agora mais direcionado ao setor da construção civil.
Na construção civil não é nada diferente daquilo que a gente expôs até agora. Na construção civil é muito comum, como eu já disse, receber imóveis em pagamento, fazer permutas de imóveis. A construção civil, para as atividades de construtoras em específico, tem uma legislação tributária, uma alta carga tributária muito fundamentada nesse setor, né? É uma atividade de risco do ponto de vista trabalhista, altamente regulamentada. Portanto, quando chega num determinado momento de resultado dessa empresa, né, fazer um trabalho de melhor gestão desses ativos imobiliários, né, fazer uma prevenção para a família do que fazer no caso de falecimento, é o caminho a ser seguido especificamente na área da construção civil.
Doutor William, muito obrigado pela presença, pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Zé Roberto, muito obrigado. Nós agradecemos o convite mais uma vez. Deixamos aqui, né, para os empresários da construção civil, no dia 26 de junho estaremos lá no Sinduscom falando um pouquinho mais sobre esse tema, que é recorrente em todas as empresas, inclusive, né, e com mais eficácia ainda e importância dentro da construção civil para manutenção da economia local, né? Nossa economia local é muito fundamentada dentro da construção e nós precisamos proteger, né, os empresários desse setor. José Roberto, mais uma vez, muito obrigado.
Conversamos com o advogado William de Oliveira, especialista em direito empresarial, e podemos receber muitas informações importantes para que você, empresário, também possa fazer aí a sua reflexão quando o assunto diz respeito à sucessão nas empresas familiares. Agora, 10 horas, 20 minutos.